hoje nós vamos estudar a passagem bastante conhecida da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Essa passagem nós a encontramos em Mateus, no capítulo 14, versículo de 13 a 22, e Marcos, no capítulo 6, versículo de 30 a 45, e em Lucas, no capítulo 9, versículo de 10 a 17. Nós vamos reler Marcos já fazendo as devidas adaptações de uma tradução mais moderna. Ora, os apóstolos, reunindo-se em torno de Jesus, lhe deram conta de tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, retiremos para um lugar ermo, a fim de aí descansar um pouco. É que eram tantos os que iam e vinham que eles não tinham tempo para comer. Subindo, pois, para uma barca, retiraram-se para um lugar deserto. Mas, tendo-os visto partir, e muitos tendo sido informados da partida, grande multidão correu a pé de todas as cidades e chegou de forma que precederam a Jesus. Ao soltar da barca, vendo Jesus grande multidão, teve de se compadecer, pois era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. E como já se fizesse tarde, a tardinha, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: este lugar é ermo, e a hora já vai adiantada. Manda-os embora, libera-os, a fim de comer. Entre as cidades e os povoados ao redor, inclusive que possam comprar algo para se alimentar. Respondendo, disse Jesus: dai-lhe vós mesmo de comer. Eles replicaram: iremos comprar por 200 denários pães e lhes dá-los de comer. Jesus respondeu: quantos pães tens? E de vez. Depois de o verificar, disseram eles: 5 pães e 2 peixes. Jesus então lhes ordenou que fizesse o povo reclinar-se na relva verde em grupos. Todos se assentaram, formando diversas filas, uns de 100, outros de 50. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu bênção e partiu os pães e os entregou aos discípulos para que passassem diante do povo. Repartiu assim também os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda levaram 12 cestos de vinho, cheios de pedaços de pães e de peixe que haviam sobrado. Não obstante serem os números dos participantes 5 mil que comeram. Em seguida, Jesus mandou que os discípulos tomassem de novo a barca, passassem para outra margem do lago, em direção a Betsaida, enquanto ele ficava despedindo o povo. Meus amigos, essa passagem, quando a gente lê, automaticamente, e inclusive é o título da lição, a multiplicação dos pães e dos peixes. Como se fosse o ensinamento principal aqui nessa passagem. Essa passagem nós podemos dividir ela em três partes. Vamos lá. Primeiro, parte. Os discípulos começaram a conversar sobre o trabalho que eles fizeram de ir por Israel pregando. Jesus dividiu eles em dois, em dupla, e eles foram por Israel pregando. Agora eles voltavam e queriam conversar com Jesus o que eles ensinaram e os que eles fizeram lá, né? Os vários fenômenos que eles fizeram. Eles queriam conversar. E Jesus disse: vamos pegar a barca, porque muita era a gente que estava ali, e vamos para um lugar ermo para descansar. Porque era tanta gente que ia e vinha, diz o texto, que eles não tinham nem tempo para comer. Aí eles pegam a barca, evidentemente sem muita pressa, porque iam para descansar, não estavam indo para pescar, não estavam indo para trabalhar. Então foram devagar na barca, talvez já conversando sobre esse assunto, quando o povo percebeu que eles estavam saindo dali. Diz o texto que até uns saem correndo na frente, de forma bastante alegre, descontraída, avisando nas muitas cidadezinhas pelo caminho, nas muitas aldeias pelo caminho, para onde Jesus estava indo. E foram acompanhando o barco. O lago não é tão grande, né? Lá o lago da Galileia não é assim tão grande, então de alguma forma eles foram acompanhando o barco e viram para onde Jesus estava indo, nesse local ermo, perto de Betsaida. Quando Jesus chega lá e desce do barco, já tinha uma grande multidão, chegou antes, a multidão precedeu Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão ali, se compadeceu dessa multidão. E mais do que se compadeceu, diz Lucas, numa palavra extremamente técnica e lindíssima, ele acolheu a multidão. E ele então passa a ensinar as coisas, porque como diz Lucas, passa a ensinar sobre o reino de Deus e a curar os enfermos que precisavam de tratamento. A expressão de Lucas, curar os enfermos que precisavam de tratamento. Ensinar o reino de Deus para todos e curar os enfermos. Essa é a primeira parte da história. Vamos para a segunda parte. Já estava a tardinha, ou melhor, a tardinha começava às 5 horas da tarde e até às 18, porque para o judeu o dia começa com a noite, às 6 horas da tarde, né? Então, era mais ou menos então umas 16 horas. 16 e pouco, já estava então já se aproximando às 18 horas. E aí os apóstolos se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, dispersa a multidão para que eles não tenham o que comer aqui. Aqui nesse lugar eles não encontram, inclusive, nada para comprar. Dispersa para que eles possam ir pelas aldeias e cidades aqui ao redor, ou melhor, dentro desse nosso perímetro, dentro desse circo, como eles falam, aqui por perto, para conseguir, primeiro, comprar alguma coisa, conseguir alimento, que também poderia ser doado, e também conseguir hospedagem, porque da onde que Jesus estava em Cafarnaum, que foi a nossa última lição, para onde que ele estava indo agora, perto de Betsaida, dava uns 10 quilômetros. E isso leva cerca de, pelo menos, umas 2 horas de caminhar. Né? E eles iam correndo. Então, o que acontece é que eles podiam também, como já estava à noitinha, para não andar à noite, que é perigoso por causa de animais, ladrões e acidentes, né? Então que eles possam também arrumar uma hospedagem. Não é nada complicado isso, porque era a tradição judaica. A tradição judaica era dar hospedagem, inclusive alimento para quem se hospedar. E a pessoa podia se hospedar até por três dias. Essa era a praxe, era o comum. Então não há nada assim. Hoje é meio esquisito isso, né? A pessoa chegava até no local e pedia hospedagem, né? Naquela época era o normal e era a recomendação da lei para os judeus. A hospedagem era considerada coisa sagrada. Coisa sagrada. E aí a pessoa podia se hospedar, podia tomar o seu banho, né? Recebia bom tratamento, tinha proteção, era levada, quase sempre o hospedeiro recebia ela, se despedia quando ela ia embora, dava alimento, etc. Muito bem. Então, o texto fala, já está de tardinha, Senhor. Os apóstolos falam para ele, dispersa a multidão para que eles possam ir aqui pelas aldeias, comprar alguma coisa, ou conseguir alimento na hospedagem, porque aqui não tem nada, não tem nada para eles adquirir, né? E a hora já vai avançada. Aí Jesus, então, diz algo interessante. Dai vocês a eles de comer. E ele falou, mas aí, como é que nós vamos fazer? Já nós vamos tratar desse ponto. Como que nós vamos fazer? O texto diz, nós temos 200 denários, vocês querem que a gente vá, você quer que a gente vá comprar para dar, para distribuir para essa gente? Mas, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus, então, pega aqueles pães e 2 peixes, porque ele não precisava comprar, pega os 2 pães e 2 peixes, levanta os olhos aos céus, manda que a multidão se reclinasse na relva verde, olha para os céus, pede bênçãos, abençoa, parte os pães, entrega para os apóstolos, ele distribui para a multidão, que não só estavam reclinadas, a multidão, dividida em grupos, 50 ou 100, mas fazendo fila. Eles iam distribuindo, o texto fala, preciso em fila, fileiras, os apóstolos então iam distribuindo os pães, depois Jesus fez a mesma coisa com os peixes, partiu os peixes, esse partiu o pão, partiu o alimento, é tradição judaica também, e aí entregava para os apóstolos iam entregando para eles. E eles comeram, ainda sobraram 12 cestos de vime, é lógico que esses cestos não eram o povo levou, porque o povo veio correndo para procurar Jesus. Quem tinha cesto eram os pescadores que estavam na barca. Então eles pegaram aquela cesta de vime da barca, né? E ali ficou repleta ela, esse cesto, né? E cestos grandes, que são cestos de pescador, de tudo que sobrou, de pães e peixes, 12 cestos. Olha que interessante, então. É que Jesus, aí termina essa segunda parte da história. E vem uma terceira parte. E que Jesus fala, sigam para a cidadezinha de Betsaida, porque eles não estavam perto, estavam próximos de Betsaida, estavam num local perigo. Então Jesus fala para eles pegarem o barco, para os apóstolos, vão vocês para Betsaida, por enquanto eu fico aqui me despedindo da multidão. Então, essas são as três partes que eu vou colocar agora em forma de tom. Primeira parte, os apóstolos chegaram de uma viagem, queriam falar, conversar com Jesus sobre o que eles fizeram e ensinaram. Jesus levou-os para um local para eles descansarem, porque eles não tinham tempo para comer. E a multidão chegou lá e Jesus teve compaixão dessa multidão e passou a ensinar. Primeira parte. Segunda parte. Já estava de tardinha, eles queriam comer. Jesus faz a multiplicação dos pães. Terceira parte. Jesus manda, depois que eles se alimentaram, vem a terceira parte. Jesus manda os apóstolos irem para a cidadezinha de Betsaida, pegarem o barco e voltar. Por enquanto, que ele ia ficar ali despedindo da multidão. E é interessante que quando a gente vai ler aqui o título da passagem, o título da passagem é a multiplicação dos pães e dos peixes. E é normal, quando nós vamos em qualquer outra, outra Bíblia, né? Outros estudos, né? Lá nós vamos encontrar tema da passagem, multiplicação dos pães e dos peixes. E as duas partes, a primeira e a terceira, é esquecida. Quando nós olharmos com mais atenção, é a mais importante. Nós olhamos mais para a segunda parte, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, querendo quase que fazer referência ou colocar o foco da ação no estômago. Quando nas outras duas partes, o foco da ação é o coração. Então aqui nós temos coração, estômago, coração. Então, vamos para a primeira parte. Depois vamos passar para a terceira parte. E no meio vamos trabalhar a multiplicação dos pães, porque não tem muito o que trabalhar. Não tem muito. Só algumas coisas que nós podemos observar, alguns detalhes, né? O fenômeno é extraordinário, multiplicar os pães e os peixes, 5 mil homens comerem, fora as mulheres e as crianças. Foi um fenômeno extraordinário. Não é a primeira vez que isso acontece. Na própria Bíblia tem caso lá de Eliseu multiplicando pães. Eram 100 homens, só tinham alguns pães. E aí Fidal mandou que dessem a esses homens pães, os pães para comer. E o seguidor de Eliseu falou: tá, como? Isso é muito pouco. Como é que eu vou dar esse pouco de pão para esses 100 homens, né? 100 guerreiros? E eles comeram e fartaram, sobrou. E assim outras passagens, até transformar água em vinho, Francisco de Assis fez isso, etc. E não é só isso. Quando nós olhamos na fenomenologia espírita, nós encontramos assim. Há uma passagem em que o Ernesto Bozano conta que certa vez estava-se numa reunião mediúnica, né? Com as portas devidamente fechadas, e quando de repente escutam um barulho sobre a mesa, vão ver o que, que era. Era um pão. E se a porta estava fechada e ali não tinha pão naquela sala, como que caiu aquele pão na mesa? Né? O nome do pão é soda, um pão especial italiano. Então, os pesquisadores falaram para a entidade que ali se manifestava e perguntou: como é que é isso? Foi fácil, nós pegamos o pão e trouxemos ele para cá. Esse é de uma padaria que está ali, nós pegamos o pão, desmaterializamos ele ou botamos ele numa outra dimensão, etc. Trouxemos ele para cá e aí eu entrar na sala, botamos na nova dimensão aqui humana, né? Então aí nós temos um caso de quebra da sua forma física, entra-se numa outra dimensão e se volta para a dimensão antiga. Olha que fenômeno. Isso feito pelo espírito atrasado numa reunião de pessoas, de cientistas, que ainda estavam querendo entender o processo, que nem sabe como é o processo, que nem entendia, tanto que os cientistas perguntaram. Aí os cientistas disseram, falou: deixa então esse pão aqui para a gente examinar. E o homem disse: não, o espírito falou, não posso deixar esse pão aí, porque esse pão não me pertence, pertence ao homem lá da padaria, ele vai, pertence a ele, eu não tenho direito de apanhar nada lá da padaria. Aí os cientistas disseram: poxa, mas a gente podia estudar aqui, então é fácil, bota uma moedinha aí, que eu vou levar a moedinha lá, correspondente ao valor, para a padaria. E assim foi feito. E a moedinha então sumiu e o pão ficou. Quer dizer, a mesma forma que ele fez o transporte do pão, agora ele fez o transporte da moedinha. Ora, então Jesus, quem faz com um pão, fazer com 5 mil para 5 mil homens, é a mesma coisa. Um é tão difícil como milhares, né? Como a gente não sabe fazer isso com pão, também não sabemos fazer com milhares. E veja, se um espírito simples, né, relativamente atrasado, que é que faz esse tipo de fenômeno? Um espírito superior nos estudos que nós fazemos da parte da ciência espírita. Então, se ele tem esse domínio, tem essa técnica, imagina Jesus, o governador do planeta, que fez a Terra toda. Então, é algo completamente lógico. Poderia ser feito transporte, poderia ser feito a materialização do pão através da ideação. São várias e várias possibilidades, que pouco importa aqui no texto. O que importa é que as pessoas estavam com fome. Já a tarde era avançada. Mas aqui um ponto. Ninguém até aquele momento reclamava nada. Quem se preocupou, e de forma natural, foram os apóstolos. Porque Jesus começou a ensinar para a multidão, estava animado, falando do reino de Deus. Todos haviam corrido para chegar antes de Jesus ali no local, Jesus ensinando e curando os enfermos que precisavam de tratamento. As pessoas estavam envolvidas, ninguém pediu nada e ninguém arredava o pé. Não há nenhuma passagem. Que alguém foi falar com os discípulos que já estava tarde? Não. Tanto que o próprio texto tem uma palavra técnica que é mal traduzida, mas que nós colocamos aqui, né? Quando a gente fala dispersa a multidão, lá no texto está mais do que despedir a multidão. Lá a palavra é libera, libera a multidão, como se a multidão tivesse presa, fascinada, magneticamente atraída pela mensagem de Jesus, pelas curas de Jesus, pela compaixão de Jesus, pela grande simpatia, pelo acolhimento que Jesus teve para com aqueles, para aquela turba, para aquela multidão. Os apóstolos é que vão falar de realidade, que baixam a vibração para o lado de cá. Senhor, pensa um pouco, o horário. Não é melhor liberar essa gente está aí doida contigo. E você está aí falando, ensinando. Para eles comer. Aí Jesus diz, dá vocês mesmo para eles comer. Olha, parece que Jesus estava daquele lado lá, né? Ou melhor, parece que Jesus estava longe. Completamente assim também fascinado com a multidão e fala assim algo assim de forma tão natural. Afinal, ele está falando do reino de Deus, o reino de Deus é algo assim tão completo. Olha como é que Lucas fala, né? E ele falava sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é algo tão completo que não falta nada, que parecia que estava ainda naquele clima de que não falta nada. Tema do reino de Deus, nós estamos aqui tão bem falando dessas coisas, por que despedir a multidão? Se eles estão aprendendo, se eles estão se alimentando com essa mulher, outro tipo de alimento, um alimento psíquico, um alimento espiritual, um alimento de amor, onde que havia acolhimento, onde havia compaixão. A palavra compaixão quer dizer, vem do intestino lá de dentro, a palavra é. O mesmo radical de intestino vem de dentro da alma, lá do plexo solar. Então, ali naquele ambiente tão bom, então você está falando ele, Deus, o Deus é completo. Então, Jesus parece que continua naquela vibração da completude do reino de Deus. Aí os apóstolos ainda abaixam mais a realidade. O primeiro abaixamento despede a multidão para eles comprarem alguma coisa, aqui não tem nada, que o lugar é deserto. Segundo, que eles vão por aí, compram ou consigam alojamento e consigam comida. Agora Jesus vai além. Espera aí, dá vocês a eles de comer. E eles então vão fazer três questionamentos. Um está em Mateus, outro está em Lucas, outro está em Marcos, outro está em Lucas. Cada um de uma forma, como se fosse assim. A lição é muito mais completa. Vamos primeiro para o de Mateus, já fazendo uma tradução um pouco melhor. Jesus lhe disse, não é necessário que se afaste daqui. Dai-lhe vós mesmo de comer. E os discípulos replicaram, não temo mais porque 5 pães e 2 peixes. Ele diz, trazei-me então é aqui. Então Jesus diz, dá a eles de comer e eles vão falar, mas nós não temos mais, não temos. Ou melhor, estamos limitados a 5 pães e 2 peixes. Esse é o nosso limite. E aí são 5.000 homens, e Mateus ainda bota o detalhe, fora as mulheres e crianças. Normalmente, tem sempre mais mulher do que homem, ainda mais em coisas espirituais. Olha só aqui na palestra. Agora, né? Então isso sempre foi assim. Agora vamos para a passagem de Marcos. Respondeu Jesus, dá-lhe vós mesmo de comer. Eles replicaram, iremos comprar por 200 denários pães para lhe darmos de comer. Então agora eles estão dizendo que eles têm 200 denários. Nós temos 200 denários. Nós vamos comprar pães e dar para eles. Aí, limite. Eles têm agora um limite. Qual é o limite? 200 denários.
Convenhamos.
E 5 pães e 2 peixes é um limite. Com 200 denários, você tem muito mais possibilidade de pães e peixes. Só que, num lugar deserto, ou num lugar ermo, 5 pães e 2 peixes vale mais do que 200 denários, porque 200 denários você não compra. Né? Quer dizer, então por isso que eles falam. Iremos nós, olha só, iremos nós lá nas cidades, ou ali mais próximo à cidade Bethsaida. Eles estavam na circunvizinhança, nas proximidades de Bethsaida, no lugar dele. Quer então, quer que a gente vá lá na cidade de Bethsaida, que a gente compra os pães, 200 denários, e traga para eles comerem?
Vamos para Lucas.
Dai vós mesmo de comer, ao que eles replicaram.
Só se formos nós mesmos comprar comida para todo esse povo, pois não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Agora,
Mateus, Marcos e Lucas, só se a gente for comprar. Só se a gente for comprar. Porque o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Mas agora não tem um limitador para a conta. Só se a gente for comprar. Agora não tem mais um limitador. O que eu tenho de realidade aqui no lugar erro, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Não dá para essa gente. Mas se você quiser, nós vamos lá comprar. E Marcos tem um limitador, 200 denários. E em Mateus não tem nada para comprar, não tem dinheiro, só tem 5 pães e 2 peixes.
Interessante que em todos esses casos, repare,
em todo caso, se nós formos no aprofundamento, há possibilidades. Vocês podem dizer que isso é meio papo meio duro. Mas ele fala que Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. A multidão precisava comer.
Não reclama, a multidão estava fascinada.
Estava ali. A cartinha chegava. E os apóstolos se preocupam. E como eles se preocupam, eles também falam das, dos seus limites. Repare que no caso de Mateus, a solução é bem complexa. Só tem 5 pães e 2 peixes. No caso de Marcos, há 200 denários. O denário, hoje, fazendo a conversão, vale 1 denário, corresponde a 1 dólar. 1 dólar, hoje, corresponde a 2,30. Mais ou menos de reais.
2,30 no Jornal Nacional.
Se você for comprar para a viagem, é pouco mais, né? Mas ali, 2,30, vocês acham que quantos pãezinhos que nós compramos? 5. Mais? 7. Uma padaria de promoção, se você for no supermercado, que até nem aceita cartão de crédito, porque eles pagam cash. Não quero o supermercado como mundial, porque você compra 7 pães dele, tá bom?
Vamos. A gente vai procurar.
São apostos, são homens do bem, eu vou comprar em qualquer lugar. Vou tentar colocar o mais barato. Vamos botar aqui 7 pães. 7 pães. Vamos multiplicar 7 vezes 2? Hã? Está 14. Então quantos pães a gente podia comprar?
1.400.
1.400 pães. 1.400 pães.
Isso se o pão for esse, o francês, o pão, pão
lá deles, tá? O pão judeu, é aquele redondo, né? É a mesma coisa, você come como um pão francês, quando você pega um pãozinho daquele redondo, você parte para dentro. Ainda mais a hora avançada.
Então você compra 1.400 pãezinhos. Então repare que com 200 denários,
apesar de nós,
nós podemos lá comprar, é isso? Mas 1.400 denários é complicado, porque 1.400 pãezinhos, mas são 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. O horário já ia avançado, se o horário ia avançado, já não comiam já há algum tempo. Ainda correram para ir ao encontro de Jesus. E se correram, poxa, não está com mais fome. Então os 200 é um limitador, os 200 denários. Ah, 1.400 pãezinhos, vou botar 1.500, né? Você tem que ser generoso, vou botar 1.500 pãezinhos. E também não faz muita diferença. Até 5 mil pãezinhos era um para cada um, né? E fora que eu não botei aqui um peixe para comer com couro, ainda tinha peixe. Mas repare que em Marcos já ser mais generoso. Em Lucas não há limitador. O limitador é da realidade. Aqui nós temos 5 pães e 2 peixes. Quer que nós vamos comprar? Será que eles tinham dinheiro para comprar para aquela gente toda? Nós temos uma passagem com relação a dinheiro no texto, nos textos bíblicos. Nós temos umas passagens com relação a dinheiro nos textos bíblicos, né? Primeiro, está em Lucas, e é Lucas que fala dessa generosidade. Não, quer que vamos lá comprar? A gente tinha que comprar no mínimo 5 mil pães. Quer que nós vamos comprar? Lucas, no capítulo 8, versículo 3, tem uma passagem que diz assim: que havia algumas mulheres, como Madalena, como Susana, como Salomé, que cuidavam das coisas, dos bens de Jesus. Então, eram mulheres generosas. Por exemplo, Salomé, vamos falar de Salomé. Salomé é a mãe de João e de Tiago, era casada com Zebedeu, que tinha companhia de pesca com João, Tiago, Pedro e André. E Zebedeu continuou na parte lá da pesca, que tinha barcos e redes de pescar. E repare que eles estavam saindo de Cafarnaum, andaram no barco, repare que deve ser o barco da mesma companhia administrada agora por Zebedeu, e que pertencia à família, às famílias de Pedro e André, João e Tiago, que agora estava administrada por Zebedeu, que era o pai dos dois, e que a mulher dele já não ficava mais com ele, porque seguia Jesus mundo afora para assistir o mestre naquele que precisava. E que se estavam vindo de Cafarnaum, podiam estar com recursos dessa companhia de pesca. O que a gente sempre pensa que eles eram pescadores, miseráveis? Era pescador, tinha uma companhia de pesca, tinha um barco. E além do mais, ali mesmo tinha a coletoria de impostos, do qual ficava Levi, que depois, quando veio seguir Jesus, passou a ter o nome de Mateus, né? Coletoria de impostos que cobrava os impostos, principalmente os impostos da pesca. E o peixe era salgado e vendido. E era um entroncamento tão importante que ali tinha uma estrada para escoar a mercadoria e, inclusive, um centurião, ou melhor, uma guarnição romana, daí uma centúria, dirigida então pelo centurião, uma guarnição de... O 100 aí é só uma força de expressão, podia ter muito mais soldados, para proteger a localidade, para proteger a estrada contra ladrões, etc. E também proteger a alfândega, que é a coletoria de impostos, e disciplinar aqueles que não pagassem os impostos. Então, o local, eles estavam vindo de lá, a distância é de 10 quilômetros. Então, podiam estar guarnecidos mais financeiramente. É isso? Outra coisa. Jesus passou pela coletoria de impostos e disse, vem Levi. E Levi foi. Mas antes de Levi ir, a coletoria de impostos, lá de Cafarnaum. E Levi foi, e o que ele fez? Ele fez um banquete com outros publicanos, que eram outros que trabalhavam com ele. Ele foi. Não disse que ele abandonou a coletoria. Ele abandonou no sentido de atuar no trabalho. Como Pedro, André, João, Tiago abandonaram e deixaram Zebedeu tomando conta. Ora, aqueles outros publicanos ficaram tomando conta da coletoria dos impostos. Aliás, não podia se abandonar uma coletoria, tinha de ter alguém tomando conta, porque cobrar, colher impostos era importante, inclusive, o Roma. Roma exigia os impostos, tinha de se pagar o imposto ao povo dominante, que era Roma. Então é lógico que a coletoria passou a ser administrada por outro. Mateus continuava recebendo recursos. Isso para nós não entrarmos no campo de milagre. Quando eu digo milagre, não que não seja algo natural, né? Mas algo assim que foge da nossa capacidade. Então havia um leste que cuidava dos bens de Jesus, né? Por exemplo, essa Suzana. Qual era a condição dela? Né? Havia, por exemplo, Joana de Cusa. Ela era ligada à música, era intendente de Herodes, ou da corte de Herodes. Então ela tinha dinheiro, também ajudava e seguia Jesus. Então havia um recurso que chegava ali, né? Por exemplo, nós sabíamos que Madalena era uma pessoa, pelo menos pela revelação escrita, pelo texto nós não sabíamos. Podemos dizer que ela era prostituta. E era a única coisa pelo texto que nós sabemos é que ela, dela foi expulso 7 demônios e que ela ajudava Jesus. E que depois ela vê o mestre. Mas não tem aquela passagem que ela derrama um perfume caríssimo? Algumas revelações é que dizem que ela vai lá. Mas não se tem isso. Né? O texto da mulher que ungiu Jesus com perfume caro. Está em Lucas, no capítulo 7. Aí fazem essa associação com Madalena, porque é errado. O 7 para o capítulo 8, quando diz que ela estava cuidando bens dele. E há depois uma outra Maria, que não é ela, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que também derrama perfume caríssimo sobre ele. Mas se é aquela Madalena ou não, se ela era rica ou não, o que a gente sabe que o texto de Lucas, no capítulo 8, versículo 3, fala aqui, que Joana, fala Suzana, fala Salomé, fala Madalena, e outras que ajudavam Jesus naquilo que ele precisava. Então, no mínimo, tem mais outras duas mulheres que tinham direito. Por exemplo, que tinham dinheiro. Aquela que derramou perfume na Galiléia e a outra Maria, a irmã de Lázaro, que derramou o perfume. O perfume era tão caro que os apóstolos reclamaram. Judas, inclusive, chegou a dizer: não seria melhor, em vez de derramar esse perfume sobre você, e a gente vender isso para fazer caridade? Então, o perfume era caro. Né? Fazendo a conversão do preço lá daquele perfume, no caso de Maria de Betânia, você tinha que trabalhar um ano, porque o denário era um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então tem que se trabalhar um ano para se comprar e não gastar para se comprar aquele perfume. Então isso significa que aquela mulher tinha condição financeira para poder ter um perfume assim tão caro. Ainda vai em detalhe, quebrando o alabastro, aonde estava o perfume, também um outro frasco caríssimo, importado,
400 mil da Babilônia. Então é algo caro. Então haviam pessoas que cercavam Jesus e que havia uma tesouraria. O texto fala de uma tesouraria, que as traduções normais colocam bolsa. Bolsa porque é uma tesouraria ambulante, onde se tinha os recursos de Jesus. Como que a gente vê isso? Quando esta mulher, essa Maria de Betânia, joga perfume sobre Jesus, aí então tem uma passagem que diz assim, que Judas, tomando a palavra, diz: Senhor, seria melhor vender para dar com os pobres? Aí vem a nota do evangelista João. Isso porque ele cuidava da bolsa, ou melhor, da tesouraria do grupo. Então eles tinham um recurso. E é interessante, Jesus também não nega, e os apóstolos aqui também não são miseráveis. O que é que nós vamos comprar? O que é que nós tiramos do nosso recurso? Agora, mas a pergunta que fica, será que eles tinham certeza que o recurso que eles possuíam tinha de ser mais de 200 gerais? Porque fizemos a conversão, se 200 gerais dá para comprar 1.500, e eram mulheres, crianças e 5 mil homens, o texto de Lucas vai preciso. Deixa que Lucas fala em homem, mas homem, assim, fala específico, de homem, 5 mil homens. E Mateus ainda fala, hein, tem mulheres e meninas. Será que o dinheiro ali era suficiente? Depois desse dinheiro ia fazer falta ou não? Mas ainda existe uma outra possibilidade também. Porque esse negócio de dinheiro, o dinheiro também era multiplicado espiritualmente.
E não é papo de doido, porque até uma passagem no Evangelho que as autoridades religiosas questionam Jesus porque ele não pagava os impostos. Questiona os apóstolos: por que o mestre de vocês não paga os impostos? E Jesus então vai dizer que pagava, não tem problema não, que ele, o filho do rei paga imposto. Se o filho do rei não paga, isso o rei daquela época, né? Os reis de hoje têm por obrigação os filhos pagarem imposto, inclusive o rei, né? Mas, no caso, né? Naquela época, então é, quer dizer assim, se o filho do rei não tem que pagar imposto. Mas já que vocês não me aceitam ainda como filho do rei, quer dizer, como filho de Deus, que tem direito a tudo, porque quem é, é filho de Deus tem direito a tudo, é o que o mestre fala na parábola do filho pródigo, quando ele diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Então ele coloca essa frase na boca de Deus, na boca do pai, né? Dizendo que tudo que é meu é teu. Então ele fala: eu como filho do rei, eu como filho de Deus, tenho direito a tudo, não vou pagar imposto. Eu sou o herdeiro do rei, não tenho que pagar imposto, né? Agora, para que não haja problema e dizer que eu não pago, meus apóstolos não pagam, vai lá, Pedro, pega um peixe, e na hora que você pegar um peixe, abre a boca dele, o primeiro peixe que você pegar, lá vai ter uma moedinha correspondendo a 4 dracmas, né, dos 2 denários. Você paga a minha parte e paga a tua. Então vai, pega um peixe, o peixe comeu a moedinha estava lá. Ou então o peixe, pega o peixe, e logo o primeiro peixe você vai poder assim pagar o imposto. Peixe bom, peixe de qualidade, peixe caro, peixe grande. Mas o texto não dá essa impressão. O texto diz que lá, abrindo a boca, você vai encontrar a moedinha lá dentro. Então também a ideia é: quer comprar? O que é que nós vamos lá comprar? A ideia é que não tem limite. Os apóstolos botam limite. Ou nós temos na nossa bolsa, ou nós já te conhecemos. Você está um jeito. Repare que os apóstolos já sabiam disso. Ou nós tiramos da bolsa e não ficaram com medo de esvaziar a bolsa. Olha a superioridade dos apóstolos. Eles apenas perguntam, é assim mesmo? Como se estivesse dizendo assim: nós não temos o direito de mexer na tesouraria sem tua autorização. Então, se você autorizar, vamos lá comprar. Se tem ou não, também não dá um jeito. Eu só sei que Lucas não coloca limite. A linha de limite, então, agora.
ser apenas a preocupação com relação ao horário. Era muita gente, aquela turma estava fascinada, o horário ia avançado, era melhor despedir essas pessoas para que eles possam ir lá comprar alguma coisa, conseguir alojamento. Logo, apesar dos apóstolos baixarem a vibração diante daquele engano do discurso do Reino de Deus, eles estavam coerentes. Inclusive, estavam dispostos, se Jesus autorizasse, deles ir lá comprar coisas. E aí, fazendo uma leitura mais ampla, nós vamos no aprofundamento de Mateus para Marcos e Marcos para Lucas. Jesus diz: não há necessidade de vocês irem. Como se os apóstolos também tivessem meio envelhecidos com aquele ensinamento. Não há necessidade. Dá vocês a eles de comer. Nós estamos falando do Reino de Deus. O Reino de Deus é generoso. E eles, então, é que colocam essas restrições. Inclusive uma dizendo: uma outra possibilidade, Senhor, é a gente ir lá comprar. Jesus disse: o que vocês têm aí? E ele fala: cinco pães e dois peixes. Tragam aqui. Ele levou os olhos aos céus, abençoou, partiu, eles distribuíram, todos comeram e ainda sobraram 12 cestos de vinho, cheios de pães. 12 cestos. O 12 na numerologia, nós temos uma visão rápida, né? As 12 casas zodiacais, todo mundo que nasce, nasce numa dessas casas zodiacais. Então tudo está dentro dessas 12 casas zodiacais, todos. Logo, 12 dá ideia de completo. Tá certo? Quantos meses nós temos no ano? 12. A ideia de completo. 12 na numerologia dá essa ideia de completo. É assim, o que sobrou continuava de forma completa. Se chegasse mais 5 mil, teria. Se chegasse mais 5 mil, teria. Se chegasse a humanidade toda, teria. Quem faz a terra tem capacidade para tudo. Quem multiplica um pão pode multiplicar pão para a terra toda. Nós só não sabemos é a terra. E é isso que faz parte de Jesus. Mas, é isso? Quando ele estava em sintonia do Reino de Deus, estava falando do Reino de Deus, e as pessoas estavam fascinadas, e a generosidade era muito, porque quem estava enfermo e precisasse de tratamento para ele curar, qual é a diferença que tem entre curar, multiplicar um pão ou curar um enfermo? Se você não tem a técnica da medicina e não tem um remédio, por exemplo, um paralítico, curar na hora. Então, as coisas ficam lá para Jesus. São fenômenos da natureza, tá certo? Tem a sua lei, mas ainda nos falta capacidade. Apenas nós estamos diante de alguém que era um com o Pai, que era um com o Reino de Deus, que era um cidadão do Reino de Deus, que era Jesus, e que agora estava a serviço desse reino, falando dele. Essa é a parte do meio da passagem. E essa, todos temos os olhos para essa passagem, que tem a ver com o estômago, mas que não deixa de ser importante, mas esquece das outras duas. Interessantíssimo. Vamos para a primeira passagem. Os apóstolos foram trabalhar para o Reino de Deus. O que Jesus estava fazendo? Os apóstolos tinham ido. Diz a passagem que eles voltando tinham ido por Israel afora, pregando e curando, como Jesus mandou. E agora voltaram, se reuniram com Jesus em Cafarnaum e queriam conversar sobre o que eles fizeram e o que eles ensinaram. Mas a multidão ali em Cafarnaum não largava eles. Eles iam, a multidão ia e vinha, não parava. E olha o texto, coloca em movimento. A multidão ia e vinha. E aí vem uma frase lindíssima. A gente passa assim batido e raramente alguém fala isso. Eles, diz o texto, raramente tinham tempo para comer. Estavam sobrecarregados. Então não é só Jesus que trabalhava, não. O trabalho era duro. A multidão precisava ouvir, a multidão precisava de ensinamento. Eles multiplicavam, eles ajudavam, ajudavam a carregar doente, não é isso? Então, o trabalho era intenso, não tinha nem tempo para comer. Não está falando de Jesus, não, está falando que Jesus está junto, né? Mas está falando especificamente dos apóstolos. Era tanta gente que vinha, aí Jesus vai falar uma frase maravilhosa.
Jesus vai dizer assim: é que eram tantos os que iam e vinham que eles não tinham tempo para comer. De Jesus então, e ele lhes disse: vinde, retiremos-nos para um lugar ermo, a fim de aí descansar um pouco. Bonito. Jesus agora está convidando os apóstolos para descansar. Não trabalharam? Não viajaram por Israel, pregando, ensinando? Queriam conversar sobre isso, mas não podiam. Queriam conversar com Jesus, mas era tanta gente quando ele chegou lá em Cafarnaum, multidão que ia e vinha, que não tinha nem tempo para comer, e ele não conseguiu nem conversar com Jesus. Jesus disse: então vem, vamos. Vamos pegar um barco. Pegando um barco, a gente se afasta da multidão e vamos para o lugar ermo. E lá, a gente, vocês descansam um pouco. Olha que generosidade. Nós estamos diante de Pedro, João, André, Tiago, grandes, podemos dizer, almas que apareceram na terra, foram chamados direto para a missão de Jesus, e Jesus disse: vocês estão cansados. Eu sei que é muita agitação, a multidão não para, vocês não nem tempo para comer. Vamos entrar no barco, vamos para um local mais tranquilo, e a gente conversa. Nem foram com pressa. Tanto que a multidão que foi a pé, correndo, chegou antes dele, diz o texto. A multidão precedeu Jesus. Quando eles chegaram lá e desceram do barco, já estava lá a multidão esperando. A multidão viu para onde eles estavam indo, foram por fora, correndo, foram avisando a outros das cidades circunvizinhas. Quando eles chegaram lá para descansar, aí diz aqui a passagem lindíssima. A passagem linda demais. Vamos pegar aqui. Ele diz assim: mas temos precedido, a multidão chegou antes dele. Ao saltar da barca, vendo Jesus, grande multidão, dela se compadeceu, pois era como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar, diz Lucas, o reino de Deus. Olha como é que fala Lucas. Lucas diz assim: ele retirou-se para um lugar ermo, próximo da cidadezinha de Bethsaida. Informados, eles foram, até lá, chegaram antes de Jesus. Seguiram. E Jesus, acolhendo-os, começou a falar do reino de Deus. Então nós temos duas palavrinhas lindíssimas. Uma é que, quando Jesus chegou lá, desceu do barco, viu a multidão, a grande multidão, compadeceu e começou a ensinar. Vem Lucas e diz: ele acolheu a multidão. Que coisa linda, O homem compadecer, ter compaixão, ter empatia, me colocar no lugar deles. Eu sei que eles, correram, vieram a pé, não quero ir mais, olhando para eles, eu estou vendo a fome que eles têm dessas coisas espirituais, porque é rebanho, ou ovelha sem pastor, eles não estão sem orientação, eles estão querendo ficar comigo, porque eu falo de cuidado. Eu tenho compaixão, eu tenho carinho, eu tenho simpatia com ele. Eu faço um acolhimento. O acolhimento é você trazer a pessoa junto, não fazer diferença, não fazer barreira, e conversar, falar das coisas que as pessoas têm fome. Elas estavam sem pastor, quer dizer, imagina uma ovelha sem pastor, uma ovelha fica frita. Se a ovelha fica, imagina um ser humano sem ter uma orientação, sem ter o carinho. São sacerdotes que tinham na época, estavam mais preocupados com dinheiro, estavam muito mais preocupados com o bolso, estavam muito mais preocupados com o pecado. Tudo era muito rígido, todo mundo era considerado pecador, nem gostava das pessoas, não cumprimentava as pessoas, eram impuras, ainda mais eles que eram ali naquela região em que eles se encontravam, na Galiléia, onde que eram considerados gentinha, eram os judeus
contaminados, porque ficavam mais próximos dos gentios, dos estrangeiros. Eles eram desconsiderados, eram os mais pobres, a localidade mais simples, não é? Não tinha o luxo da Judéia, ou o centro administrativo, como era Jerusalém, o centro do templo, que era uma beleza. Então eram pessoas esquecidas, abandonadas, sem conforto, sem carinho, sem simpatia. Aí Jesus, então, diz, acolhendo a todos, esse acolher da ideia de não fazer nenhuma diferença, ter carinho para com todos. Eles ficaram, então, fascinados. Ainda tinha muitos ali que estavam enfermos, e os que estavam precisando de tratamento, Jesus curava, e eles ficavam ali felizes com Jesus. Então essa é a primeira passagem, que é muito bonita. Agora, então nós temos aí duas formas carinhosas de ver Jesus conduzir. Primeiro, os seus trabalhadores precisam de descanso. Vamos para o local descansar. Todo trabalhador precisa descansar. O descanso faz parte da vida. E não é só descansar fisicamente, mas também você precisa descansar psicamente, relaxar, que é a meditação, conversar sobre coisas espirituais. Eles queriam conversar sobre o que eles fizeram e aquilo que eles fizeram e que eles ensinaram. Também conversar sobre coisas espirituais. Em outras palavras, você precisa de descanso físico, você precisa de relaxamento emotivo, tá certo? E precisa também de alimento intelectual. Precisa também de tempo para orar, para se abrir, para ter novas ideias, novas intuições. Isso é muito importante. Então Jesus recomenda isso. Vamos fazer isso. Então, muito bonito. Fica aí a recomendação. Aliás, a espiritualidade deu essa recomendação para Allan Kardec. Descansa, homem. Está trabalhando demais. Allan Kardec fez. Foi morar no própria Sociedade Espírita de Paris, pelo dia dentro, e além na própria Sociedade Espírita de Paris, ele ainda tinha a sede da Revista Espírita, escrevia a Revista Espírita e atendia as pessoas em reuniões duas vezes por semana, e, mas estrangeiro não. E repare Paris, né? Paris tem estrangeiro todo dia. E naquela época era diferente, né? E então, o estrangeiro não tinha tempo. Kardec atendia quando ele estivesse precisando e para conhecer porque, e entender sobre o Espiritismo. Então, ele se dedicou tanto ao trabalho que foi morar na própria sociedade. A gente vê também outro coração imenso que foi da Madame Amélie Boudet, a sua generosidade em permitir que a sua casa, né, a mulher gosta de ter os seus negocinhos, os seus trem lá, seus bibelôs, as suas coisas, né, a sua arrumação, né, mas a casa estava sempre cheia de gente, né, e o marido cheio de trabalho, e ela também concorda em morar no lugar do trabalho do marido, que não era um trabalho só intelectual, era um trabalho também de acolhimento. Ele também acolhia as pessoas que vinham. E o estrangeiro podia chegar e dizer, olha, você tem a reunião aqui de terça e de sexta. Mas e aí a compaixão? A gente tinha compaixão também, então eu atendia em todos os horários. Aí vem a espiritualidade, você precisa descansar, Allan Kardec. Ele descansou. Aí veio o doutor Demers e falou para ele, você está com problema de coração. Você, esses seus cansaços, essa sua respiração, né? Então você precisa repousar. Muito bem, isso foi em 1865. Quando foi em 1869, no dia 31 de março, um caixeiro entra para pegar a Revista Espírita de Abril. Nós estamos no dia 31 de março, então logo viria a próxima Revista Espírita. E tudo era escrito e administrado por Allan Kardec. O caixeiro veio para apanhar, Kardec entrega a revista e pum, cai. Em outras palavras, ele não parou de trabalhar. Os espíritos mandaram ele parar de trabalhar, o médico orientou e ele continuou. Mas continuou por quê? Porque era teimoso. Né? Precisa parar? Precisa. Ele estava errado? Segura. Segura essa informação. Os espíritos mandaram ele parar. Os espíritos falaram para ele descansar. O médico deu a devida orientação.
Ele não parou. Agora nós temos aqui, Jesus também fala para os apóstolos: vocês não trabalharam? Vem cá, vamos entrar no barco, vamos descansar. Jesus mandou os apóstolos descansar. Chegou lá, a multidão veio correndo atrás. Desceu do barco, estava lá a multidão. Aí Jesus tomou-se de compaixão e acolheu a multidão e ficou trabalhando, e já estava já chegando de noitinha e não parava. E os apóstolos lá também, não iam, porque eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que os apóstolos estavam falando, orientando, ajudando, cuidando, dando explicações. Descansaram? Não. Mas Jesus não mandou descansar? Mas não deu, a multidão chegou. Aí os espíritos falaram para Allan Kardec descansar. Falaram. O médico falou, falou. Tinha revistas para escrever, ué. Tem uns livros, tem gente para receber, um estrangeiro não para. Foi para o sacrifício. Morreu? Vamos botar assim, talvez, supostamente, antes do horário, por excesso de trabalho. Sim, mas aí nós temos uma outra coisa que tem que ser levada em consideração, que é essa coisa do espírito superior, que é o martírio. Aí tem hora que você tem que ir além de você, além das suas forças, mesmo trazendo problemas, mesmo tendo dificuldades físicas, vai e faz. Mesmo se tiver indo para a cruz, continua pregando o amor, mas vou te botar na cruz, eu continuo pregando o amor. Porque ele podia parar de pregar o amor, aí talvez não ia para a cruz, não ia criar problema. Mas a missão é maior. A missão é maior. Isso não quer dizer, preste atenção, que nós não devemos descansar. E agora não vai tirar onda, não vai tirar onda de missão. Nós estamos diante dos apóstolos de Jesus. Você está num nível abaixo. Arruma um jeito de descansar. Mas, o que se faz diante do que tem necessidade? Você diz, agora não dá, eu estou descansando. Aí é nível. Aí é nível. Não é isso? Foi o que eu pensei hoje quando estava saindo de casa. Eu fiz 2 palestras na segunda, uma no Tupiara, outra no Fabiano. Uma na terça, na Espreia. Uma uma na quarta, em Copacabana. Hoje, quinta, estou aqui. Amanhã, sexta, eu volto a Copacabana. Aí eu pensei assim hoje quando saí de casa. Nossa, essa semana, todo dia. E aí? Você pode chegar e dizer, não vou, nós temos direito, não vou. Vou descansar. Ou melhor, eu não vou marcar. Tudo isso é lógico. Isso é lógico. Você pode fazer um planejamento assim? Deve fazer. Deve ter uma agenda. Deve, porque fora disso, você tem outras coisas para fazer. Você tem livro para escrever, né? Ontem mesmo foi mandado um novo livro do Dr. Alberto que a gente acabou de corrigir. Então, onde foi embora, já foi a editora. Então, teve de imprimir o livro, teve de olhar e tal. Então, além de ter que escrever tudo, botar as notas e tal, coisas que o Dr. Roberto não se preocupa mais. O objetivo do Dr. Roberto é cuidar do atendimento psicológico, psiquiátrico. Né? Nós que ficamos com essa parte da história, que é a parte, então, de pesquisa, que é o lado muito mais cansativo, talvez, mas o lado humano. Ele fica lá com as altas impressões, né? O trabalho mais elevado. Então você ainda tem esse nosso trabalho, mas aí o que você vai fazer? Não, você diz não. Realmente você tem que ter um planejamento? Não, tal fim de semana eu vou viajar, etc. Mas aí a pessoa livre. Aí você pode dizer não. E aí? Tudo bem. Então, aí é o nosso nível. Precisamos descansar? Precisamos. Entender, aí adiante você pode descansar e chegar lá no local em que vai descansar e ter um problema. E aí, se chegar lá, tem uma pessoa necessitada, é isso. É assim. Então, nós vamos fazer uma viagem para descansar nas cidades históricas. E chegou lá, uma pessoa chegou acidentada. E aí, como você vai fazer? Não, eu estou descansando. Mas aí estava acidentado, você tem que parar, atender, esperar chegar a polícia, dar as informações, a falar com o médico, etc. e tal, ajudar a pessoa a estar na ambulância, ficar confortando, falando, etc. Assim, né? Outro dia eu estava no avião, e A pessoa lá, o avião teve um vácuo, subiu, deu uma cabeça, bateu lá e começou a sangrar. E a pessoa falou, outro falando, tem algum médico aí? Eu não sou médico, mas eu sou psicólogo, será que eu não posso fazer uma palavra? Eu fui lá ajudar, orientar. Tem que ter alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, no nosso nível, a gente tem que descansar. E Jesus manda a gente descansar. E os espíritos mandaram Kardec descansar. Mas tem hora que não dá. E aí como é que você faz?
Sacrifício.
Como se estivesse dizendo assim, o amor tem que estar lento. Mas se eu não aguentar e morrer, porra.
Mas está produzindo o campo.
Quem vai fazer essa medida? É cada um no seu nível. O que importa é que Jesus estava indo com os apóstolos para descansar, recomendou isso e chegou lá. Chegou lá. Era tanta gente e eles resolveram trabalhar o tempo todo. Já estava de noitinha. E já estava de noitinha. Jesus aí vai.
Vamos para a terceira parte. Vamos pular essa da multiplicação dos pães. Vamos para a terceira parte.
Jesus multiplicou os pães e eles trabalhavam. Eram 5.000 homens, foram mulheres e as crianças. Eles estavam reclinados no chão. A palavra reclinar, que naquela época não tinha mesa. A mesa era um tablado baixinho, as pessoas ficavam reclinadas em almofadas, deitadas literalmente. Aí reclinar e com a mão ficava apanhando. Lá no meio daquele erro, que traduzem por deserto, e não é deserto, porque se tivesse deserto não podia ter relva. E aqui diz relva verde. Então era um local apenas erro, deserto no sentido de não ter comércio, de não ter moradia. E aí Jesus manda eles reunirem essas pessoas em grupo, foram os apóstolos fazendo grupo de 50, de 100, manda eles reclinarem na relva, a relva vai servir então de mesa, e nós vamos dar comida para eles. Então houve a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus abençoou, dava para os apóstolos. E os apóstolos iam levando como se saísse de Jesus. Entrava em cestos, daí 12 cestos, 12 apóstolos, cada um ia com os cestos entregando. Depois Jesus fez com os pães. Aí dividiu os pães e foi tirando o pão dele.
Esse negócio de tirar pão e peixe assim. Eu me lembro quando eu era garoto. Quando chegava na Semana Santa, era muito chato. Vocês podem dizer, mas que loucura, Semana Santa era chata, era. Porque você é criança, você queria correr, brincar por lá. E nós íamos para o sítio, nós íamos para o sítio de Bandeirantes, com rio, com muito gramado, com balanços, com vários brinquedos, com bonde, para o sítio, e ter bicicleta. E minha mãe tinha um orfanato, e levava sempre umas 15 crianças no fim de semana. Aí tinha galinhada, todo mundo na bicicleta, no bonde. Chegava na Semana Santa, não podia nada deles. A primeira coisa, as bicicletas penduradas no bonde, os santinhos todos vestidos de roxo. A casa tudo escuro, não acendia luz, não podia tocar música, a gente não podia correr, não podia gritar, e a porta da casa ficava meio mal só. Então ficava aquilo todo meio escuro e tal. Então era muito, muito chato. Aí, e Requeijão Bandeirantes, aqui na Vargem Grande. Vargem Grande. Bem perto do rio. Já chegando, o rio que vai desembocar na prainha. Entre a prainha. Né? Aí nós ficávamos ali. E aquilo na Semana Santa era chato. Até o sábado de aleluia, e sábado de aleluia, aí sim, aí podia malhar o Judas, aí virava bagunça e etc. Bom, então, malhar o Judas, que loucura. Tem muita pancada nele. Mas aí o que era a concepção, né? Mais uma vez, nós tivemos a informação que ali perto ia ter um teatro. E aí nós falamos para papai, lá vai ter um teatro sobre a vida. Olha, mas sobre a vida de Jesus. E ele ficou emocionado. Chegou a comentar com a mamãe, poxa, os meninos vão ver coisas de Jesus. Aí nós fomos. E lá teve assim algumas coisas interessantes. Por exemplo, tinha um cesto, e aí já tinha algumas pessoas assim, e tinha a própria pessoa do público, da plateia, e Jesus começou a multiplicar os pães. E ele tirando o pão do cesto e andando para cada um um pão. Como é que dava no cesto? É que tinha um buraco lá do palco e ia o pão pelo cesto. E o cara, Jesus ia dando um olho de criança, ficava fascinado, todo mundo queria um pão. Eu estava com fome, mas queria um pão. Né? E o pão não parava de sair, porque vinha lá de baixo. Depois a cena continua, em outra passagem, Jesus vai andar sobre as águas. Aí botaram lá uns
papel laminado azul, picar um ventilador, aquilo assim, soprava assim, ficava assim, dizer, uma onda, botaram uma corda com uma, um tablado, né? Um barco do outro lado e Jesus andando sobre a água, indo em direção ao barco que estava do outro lado. Aí na hora que Jesus começou a andar, a corda cedeu, arrebentou, Jesus caiu e falou um grande palavrão, falou, seus desgraçados, vocês querem me matar, estão pensando que eu sou Jesus mesmo. E o teatro acabou ali. Então, repare que eles estavam trabalhando. O pão, por isso que eu volto aqui. Olha só, Jesus abençoou os 5 pãezinhos e foi tirando o pão, e foi botando no cesto. E eles apanhavam os cestos e iam levando, voltavam outra vez e pegavam mais pão. E Jesus fazia isso para 12 cestos, mas 12 cestos não dá para 5 mil homens, fora mulher e criança. Então a gente imagina que os apóstolos foram e voltaram. Depois ele começou a fazer isso com os pães, com os peixes. Os peixes eram só dois, ele ia botando no cesto e eles iam levando, os caras comigo, que voltavam com o cesto. Como é que é tirando deles? Pão? Parece que fazia com a mão assim, ia saindo. Quem visitou o Saibá fazia assim, né? Com a mão pegava a joia e dava para a pessoa. Mas também você fala assim, uma joia é tão difícil fazer com a joia como com um pão, ou como uma migalha de pão, ou como um arco de pão. É tudo a melhor dificuldade ali. Ele pegava. Teve até uma vez uma moça que ele deu uma joia. Quando ela voltou lá, ela voltou muito triste, que ela estava tomando banho na praia na Espanha e perdeu a joia. Então ela voltou para dizer, oh, eu perdi aquela joia que você me deu. Eu falei, é essa? Era a mesma. Como? Então, esquece, interessa. Isso é coisa que nós vamos aprender quando não tivermos ciência para isso. Apenas os apóstolos continuaram trabalhando. Jesus, vamos descansar? E eles não descansaram, tinha coisa para fazer. Ué. E aí é um sacrifício. Mas aí vem a terceira parte. A terceira parte é muito interessante. Jesus, então, em seguida, mandou que os discípulos tomassem de novo a barca, passassem para outra margem do lago, em direção a Betsaida, enquanto ele ficava despedindo a multidão. Ei, vocês já estão precisando descansar. Não é? Venham para cá para descansar. Então, vou para lá. Vão antes de mim, coisa bacana, porque a multidão queria Jesus, não eles. Também já estavam procurando eles também, né? Tem aquela passagem que Jesus sobe no Monte Tabor, só com Pedro, Tiago e João. E houve lá a transfiguração. E 9 ficaram lá embaixo atendendo a multidão. Veio um pai com um filho desesperado, possesso de um demônio, que jogava ele no chão, estrebuchava, e os apóstolos não puderam curar, não conseguiram. Quando Jesus chegou, foram dizer, né, a multidão e o pai, Senhor, olha, eu entreguei para os seus aí, para os outros 9, eles não conseguiram. Tenha compaixão, meu filho. Se puder curar, faça alguma coisa. Se pode, tudo é possível aquele que tem fé. E curou o menino, perguntou, quanto tempo que ele tem? Desde a infância? Então, está curado. E os apóstolos, que não puderam. Ó, raça, sem fé, ué. Isso é uma outra história. Mas que eles também já estavam sendo procurados sem Jesus, conseguindo ou não, e muita coisa eles conseguiram. Tanto que teve um lá que eles não conseguiram, Jesus disse, é que esse tipo de espírito só se cura assim, dessa forma. E o outro, então Jesus continuava ensinando aí, mas deu um relaxamento, peguem a barca e vão indo. Até por enquanto que vocês vão na barca e não tem pressa para chegar do outro lado, né, vocês já vão descansando. E lá sem mim vão descansar um pouco mais. Olha que bacana. E eu vou ficar aqui me despedindo da multidão. Frase final. Pega o barco e vão para lá. Enquanto ele ficava despedindo o povo. Eram 5 mil. Fora as mulheres e as crianças. E agora estava todo mundo. O cara pegou 5 pães e 2 peixes, 5 mil homens comeram, fora a mulher e a criança. Agora eles estavam, diz a passagem, saciados. Os apóstolos pegaram o cesto, eram 12, tudo que sobrou, botou na barca e foram embora. Foi aproveitar tudo. E ele fica ali despedindo. Agora, ele tinha compromisso com aquelas pessoas? Ele marcou o encontro? Era-se uma atividade, você vê um médico tal dia aqui e tal, aí ele fala, vai dar atendimento, vai ser, vai ter um atendimento, horário tal, tal. Por exemplo, agora vem um médico aí, pintor aqui, qual é o dia, Solange? O médico pintor. Oi, sábado. Então é o médico livre? Então ele vem sábado. Qual horário?
4 horas.
Então tá marcado. 4 horas a pessoa vem para fazer a pintura mediúnica. Tá certo? Então aí nós temos um horário marcado. Está estabelecido, está planejado. Ali não estava. Jesus foi para que os apóstolos descansassem, para eles conversarem. Não teve essa possibilidade, a multidão correu atrás. Jesus começou a atender e já estava de noitinha. Agora podia dizer, ó, vamos, eu vou seguir com ele. Não, despedir de cada momento. Quem quisesse faz um papinho. Quem dissesse, Senhor, aquela frase que tu falou de manhã cedo, não entendi. Aí Jesus explicava. Ainda tem mais esse aqui, meu pimbolho aqui, que está com um problema de morismo. Jesus curava. Né? Ainda tem mais esse aqui, outro, estou com casco. Jesus curava. Curava tudo. Quem precisava de tratamento, curava. E explicava. Despedir da multidão. Olha o que é consideração. Primeiro, teve compaixão. Em Lucas, acolheu a multidão. Agora, despedir. Ela acaba a palestra com tanta pressa de ir embora. Né? Então, acolher. E agora ainda vai mais despedir um por um. Falar com calma. Manda até os apóstolos ir antes para eles. Deixa comigo. E mais, eles levaram a barca. Já estavam acostumados. Podiam dizer, Senhor, e você? Como é que vai ficar? Eles já estavam acostumados. Jesus já tinha feito isso. Não é isso? Jesus já tinha feito. Vão embora, leva a barca que eu vou subir ao monte para orar. Depois, no outro dia, ele foi andando sobre as águas. Agora, ele nem falava. Antes de ser preocupado. Quando Jesus vem andando sobre as águas, foi um fantasma. Jesus, não temo, sou eu. Repare que eles estão acostumados a ver fantasma. Sempre teve isso em toda a época da humanidade, meu espírito. Se andar sobre as águas, só pode ser espírito. Jesus, não temo, sou eu. Aí Pedro até quis ensaiar. Deixa eu também dar uma andadinha, Senhor. Aí começou a andar, aí a fé vacilou, começou a afundar. Jesus, eu estou afundando. Segurou ele pela mão. Então os ensinos eram constantes. Vão lá descansar, vão indo para a cidadezinha lá. Sem mim vocês vão ter mais, talvez, sossego, por enquanto. Tá certo? Que eu vou ficar despedindo da multidão. Então essa generosidade total, um acolhimento total, um respeito total. Vamos dizer assim. Como está na carta aos Hebreus, ele era um sumo sacerdote, um subsacerdote. Um dos sacerdotes daquela época, um sumo sacerdote, só se preocupava com o pecado das pessoas, em fazer oferenda de sacrifício de animais. Né? Jesus fazia, ele mesmo era a oferenda, ele mesmo era o sacrifício, ele se colocava à disposição do último. Sem ficar apontando sobre o pecado de cada um, ficava acolhendo a todos, confortando. Eram ovelhas sem orientação. Como é orientação? É o meu papel sacerdotal. E o papel aí do sacerdote, no sentido mais amplo, a palavra sacerdote, quer dizer, o dotado da graça, o que ele fazia? Distribuir a graça. Distribuir a graça, e se a pessoa precisar, distribuir, inclusive, graça em forma material para o estômago. E o Emmanuel, ele explica bem, né? Que ele começa a ensinar e as pessoas estavam com fome, ele multiplica os pães, porque depois vai ficando difícil da pessoa entender um estômago vazio, né? Tem que entender o nível das pessoas. Então, está aqui o pão, não precisa ir lá comprar, não, vamos continuar aqui com eles, cuidando deles. Essa é o máximo que nós podemos ver da compaixão. Ele era um sacerdote, um distribuidor da graça. E tinha todos na conta de filho, de pai espiritual, como diz a carta aos Efésios. Ele nos adotou. Ele nos adotou. É o nosso pai adotivo. Então, se é o pai, ele estava com o filho. Você não abandona o seu filho. Você trata ele com carinho. Fala, explica, dá alimento. Né? E se despede, recolhe, cuida. Muita paz, filho.